Boa tarde aos colegas que fazem o curso Diálogos, um curso para a conversação entre grupos de discussão. O nosso trabalho de hoje diz respeito às limitações e aos endereços existenciais que são usualmente verificados em um idioma, em uma língua. Vamos começar com uma analogia. Você considera que tudo que você sente no seu coração, nas suas emoções, às vezes você está vivenciando uma gratidão muito profunda com relação a alguém, algo, às vezes mesmo um elemento de religiosidade. Considere, você poderia, por maior que fosse a sua habilidade, por mais que você fosse exímio com pincel, com telas e tintas, você conseguiria traduzir isto para uma tela? De tal maneira que ao olhar para a tela, aquela gratidão estivesse ali impressa? Ou ao fazer isso, tudo fica torcido e já é uma outra coisa? É menos, é mais, é diferente. Se considerarmos o mesmo elemento na música, o mesmo elemento no teatro, o mesmo elemento com, por exemplo, palavras, você vai agradecer alguém porque o seu coração, sua alma estão repletos de gratidão. Ao proferir em som, em palavras, esse agradecimento, você de fato dá sequência ao que se passa, você considera comunicado, expresso? Para ilustrar essa conversação que teremos hoje, vamos a uma obra muito bonita. A uma obra de Hertha Miller. Hertha Miller é uma escritora, Nobel de Literatura, e este livro que veremos hoje, chamado O Rei Se Inclina e Mata, ela mesma explica durante a obra o título, O Rei no Lugar do Ditador, porque no romeno, um idioma dela, além do alemão, ela acha que fica suave falar em rei. É um dos trocadilhos existenciais, uma das parábolas que ela apresenta nessa belíssima obra, O Rei Se Inclina e Mata, Hertha Miller, publicação no Brasil pela Biblioteca Azul. Bem, vamos conhecer um pouquinho da Hertha. A Hertha, ela ainda que o idioma original dela seja o alemão, nós temos aqui alguns fatores muito curiosos na vida dessa escritora. Porque ela nasceu numa aldeia cuja língua era o alemão na forma de um dialeto. E essa aldeia era localizada na região ocidental da Romênia. Então ali vivia uma minoria de origem alemã que falava esse dialeto, o dialeto alemão, foi o primeiro idioma da Hertha Miller. Depois é que ela viria aprender a língua da Romênia. Por conta disso e por conta das perseguições, lembrem que durante a Segunda Guerra a Romênia foi um dos países que padeceu muito com isso. Enquanto o pai dela depois serviria às forças alemãs, a mãe dela era uma menina, ela não tinha nem 20 anos. E a mãe dela foi uma das milhares de pessoas que foram deportadas para campos de trabalhos duríssimos, trabalhos forçados dentro da União Soviética. Tudo isso a Hertha Miller viveu. E quando ela se muda, por fim, para a Alemanha, novamente ela não é tida, assim como na Romênia, olhavam para essa minoria alemã com uma certa diferença, e ela padeceu muito por isso. Quando finalmente a família dela vai morar na Alemanha, o que acontece? De novo ela é discriminada. Aonde ela ia, como ela falava fluentemente o alemão, mas no dialeto alemão, um dos dialetos. Então, quando ela chegava numa farmácia, numa padaria, numa livraria, perguntavam a ela: de onde você é? E logo ela, que sempre vivenciou a identidade alemã e romena. Essa escritora faz uma conversação tão notável, tão rara, entre esses aspectos, que rapidamente ela se torna uma escritora de exceção, homenageada e muito benquista por seus trabalhos no mundo inteiro, e recebe o prêmio máximo em literatura, Nobel de Literatura, por conta desses trabalhos. Uma existência, a Hertha, ela é viva, hoje ela tem 66, 67 anos, e ela, ainda que tenha padecido muitíssimo por conta dessas vivências da guerra, do período do pós-guerra, ela consegue traduzir de uma maneira rara, profunda e aguda essas impressões e outras que ela viveu. Vamos então a esse texto que nos ajudará muito nessas reflexões, nestas questões. Então, ela começa a falar do vilarejo onde ela vivia. Vamos então à Hertha, nas reminiscências dela, quando ela era criança, esses aspectos. Como o texto é longo, eu me detive nas questões referentes ao que vamos tratar especificamente. Né? Lembrem, o quanto o idioma que você fala, a língua que você fala, permite, impede, orienta suas ações. Será que se na língua que você aprendeu não existir, por exemplo, uma forma de expressar saudade, será que você conseguirá sentir saudade? Para algumas pessoas, se a língua é determinante a tal ponto e tem relação especificamente com essa pessoa, com a parte afetiva, talvez a saudade fique restrita e nem apareça, pode aparecer uma outra coisa. Para outras pessoas que dissociam, independente da língua, elas conseguem sentir e pensar coisas que ultrapassam em muito a língua que elas falam, talvez isso não faça qualquer diferença. Vamos ver como é para Hertha Müller e o que isso acarreta, tá bem? Nas nossas reflexões aqui hoje, sobretudo no diálogo com a filosofia clínica. Então ela conta assim: na língua do vilarejo onde eu vivia, assim me parecia quando eu era criança, as palavras pousavam em todas as pessoas ao meu redor, diretamente sobre as coisas que elas designavam. As coisas se chamavam exatamente como eram e elas eram exatamente como se chamavam, um acordo que eu selei para toda a vida. O que ela quer dizer é que quando ela explica isso, quando ela olhava, por exemplo, para uma xícara e a xícara se chamava xícara, ela achava extremamente bem adequado o nome ao objeto e associava as duas coisas e não dissociava mais para toda a vida. Mas vejam, e como é que ela fazia, por exemplo, com as linguagens metafóricas, né? Com aquelas parábolas, com as expressões idiomáticas, como ela fazia? Ela nos conta como ela fazia quanto a isso. Ela diz assim, ó: minha avó aconselhava minha mãe, quando era inverno e quando não havia o que fazer lá fora, quando meu pai ficava caindo de bêbado por dias a fio, dizia o seguinte: se você acha que não aguenta, minha filha, arrume o armário. Senhores, por favor, considerem como essa menina, que é para a qual a justa posição entre o objeto e o nome do objeto aconteciam, como é que ela fazia agora? Diante de uma metáfora, a palavra permitia que ela se expandisse? Vamos ver, ela vai nos explicar. Então vejam, o pai caindo de bêbado, né? Aí a avó dela dizia para a filha, para a mãe dela: olha, se você não aguenta, arruma um armário. Então a Hertha Müller conta como é que ela passava a entender essas coisas. Ela dizia assim: desativar a cabeça através da arrumação de roupas de um lado ao outro. A mãe deveria dobrar de novo, empilhar de novo, pendurar lado a lado suas blusas e as camisas dele, suas meias e as meias dele, suas saias e as calças dele. A junção renovada das roupas dos dois deveria impedir que a bebedeira dele o colocasse para fora desse casamento. Palavras só acompanhavam o trabalho quando várias pessoas faziam algo em conjunto e um dependia do movimento do outro. Bem, a Herta aqui começa a tornar mais complexa essa relação das palavras com as coisas, como era para ela, e agora tenta nos mostrar para um horizonte além desse doméstico, além da metáfora. Como se aplicava então quando havia muitos elementos participando, né? O que ela fazia? Uma universalização? Colocava um conceito que definiria tudo? Ela vai nos dizer como isso funcionava. Então, aqui ela coloca palavras só acompanhavam o trabalho quando várias pessoas faziam algo em conjunto e um dependia do movimento do outro. Mas mesmo aí, nem sempre. Trabalho pesado, como carregar sacos, arar, capinar, ceifar com a foice, era uma escola do silêncio. O corpo estava empenhado demais para consumir-se com a fala. 20 ou 30 pessoas podiam silenciar por horas a fio. Às vezes eu pensava ao observar aquilo tudo: agora estou vendo o que acontece quando pessoas desaprendem a falar. Elas terão esquecido todas as palavras quando saírem dessa trabalheira. O que se faz não tem de ser duplicado na palavra. Palavras retardam os movimentos das mãos. Elas atrapalham o corpo. Eu conhecia isso. Mas o desacordo entre o exterior das mãos e o interior da cabeça, havia certeza. Agora você está pensando algo que não lhe cabe e que ninguém a julga capaz de pensar. Bem, isso já era uma outra coisa. Por favor, acompanhe de perto essa evolução e a complexidade cada vez maior que a Herta Miller vai nos colocar. Por exemplo, para além disso, vejam, ela quando viu um grupo de pessoas trabalhando, todas em silêncio, então ela dizia: bom, aqui não há palavras, não há som. A palavra que traduz o que se passa aqui é o silêncio. Então é assim que ela fazia essa compilação de coisas. É assim que ela entendia esses elementos dentro dela. É assim que ela passava a pensar com palavras. Era assim para ela. Eu vou dar a vocês alguns elementos de clínica, ok? Vamos supor no consultório. Consultório, você está às vezes atendendo um casal ou uma família. Então tem a mesa redonda, a família está sentada. Subitamente uma menina de 15, 16 anos diz que o pai nunca a amou de fato, que ele sempre foi um hipócrita, que se ele tivesse amado, ele teria dito isso a ela inúmeras vezes. E o pai, lágrimas escorrendo pelos olhos, pela face, estranha aquilo, porque a maneira dele de amar esta filha e de demonstrar esse amor foi ficar perto dela enquanto ela ouvia música, ouvir a declamação de poesia dela, que ele adorava e elogiava. Então ele achou que a maneira silenciosa de acolher a filha era amor. Que assim como para Herta Miller, pessoas trabalhando ficam em silêncio, e essa é a palavra, o silêncio, esse pai pode ter entendido assim. Mas para a menina, que nunca ouviu do pai que a amava, ela entendeu de outra forma. Entendeu? Meu pai não me ama. Vejam como a adequação da palavra com as coisas, sentimentos e vida mudam para cada pessoa, e é preciso na clínica que estudemos essas relações para entendermos o que se passa. Mas a Herta Miller é muito mais profunda em relação ao que estamos falando apenas até aqui. Ela questiona também aquelas impressões subjetivas, aqueles elementos nossos muito profundos, momentos de intimidade que às vezes nem não nos damos conta, envolve sensações, envolve sentimentos, envolve espiritualidade, coisas que intrincadas e entrelaçadas são extremamente complexas, como por exemplo o medo, Aí ela diz assim: este medo inventado não é apenas uma imaginação, ele é válido quando se tem de lutar, inclusive, com ele, visto que é tão real quanto o medo que provém das reações e das razões externas. Ele poderia, justamente por ser construído na cabeça, chamar-se medo descabeçado. Descabeçado porque não conhece motivo exato nem qualquer remédio. Emile Cioran disse que os momentos do medo irracional são os que mais se aproximam da existência. Esse estudo que ela faz ao longo da história de vida dela a ajudou a entender as emoções, os sentimentos, as buscas, as coisas. Hertha Miller, praticamente a maior parte das coisas que ela viveu, ela sempre associou às palavras. É uma pessoa para a qual uma palavra tem um peso muito forte. Uma pessoa para a qual a palavra pode salvar, pode arruinar, pode encaminhar para vários lugares. Mas a Hertha Miller não faz um endeusamento das palavras. Ela vê muitos problemas, inclusive, quanto às palavras. Há um momento na obra que ela faz comparativos entre as palavras na Alemanha e na Romênia, um dos trechos encantadores da obra dela. Mas bem antes disso, ela nos adverte sobre os limites da palavra. Vejam no próprio dizer da Hertha Miller como ela coloca. Ela diz assim: não é verdade que há palavras para todas as coisas, e também não é verdade que sempre vamos pensar com palavras. Até hoje, há muitas coisas que eu não penso em palavras. Não encontrei as palavras para essas coisas no alemão que eu falava no vilarejo, e não também no alemão citadino, também não no romeno, não no alemão oriental, nem no ocidental. E em nenhum livro. Os meandros interiores não coincidem com a linguagem. Eles nos levam a lugares onde as palavras não podem permanecer. Muitas vezes é o decisivo sobre o que não se pode dizer mais nada. E o impulso de falar a respeito é bem sucedido porque ele passa lá ao longe. A crença de que falar destrincheira os emaranhados só conheço no Ocidente. Falar não conserta nem a vida no milharal e nem aquela sobre o asfalto. Também só conheço do Ocidente a crença de que não se pode suportar o que não tem sentido. Ah, vejam, muitos dos senhores aqui nesse curso, nós temos médicos, psicólogos, filósofos clínicos, pedagogos, teólogos. Já imaginaram se vocês partirem de um pressuposto de que a fala, o escrito, a palavra é fundamental na clínica? Muitas vezes isso não terá qualquer relevância para quem atendemos. Não é? A Hertha acaba de dizer que a crença de que falar destrincha os emaranhados, ela disse, ela só passou a conhecer isso aqui no Ocidente. Por que precisa ser pela fala? Não é? Muitas pessoas, ao falarem suas coisas, pioram muito. Muitas pessoas, ao colocarem o que vivem em palavras, desmerecem, arruinam essas coisas. Isso porque, para algumas pessoas, algumas coisas já se explicam por si, não devem ser colocadas em palavras, não para elas. Por vezes, o que um pintor fez na tela, se ele tentar colocar em palavras, ele arruína a pintura dele. É a pintura que vai explicar o que ele quis dizer. Às vezes, para um compositor, o que ele acabou de escrever na partitura, como instrumentalização do som de seu violino, não pode ser explicado agora em palavras. Pode ser tocado, repetido por vezes. e às vezes nem isso. É por isso que na continuação do texto a Hertha Miller coloca: o que pode então a fala? Quando a maior parte da vida não está mais em ordem, também as palavras despencam. Eu vi as palavras que eu tinha despencarem, e tinha certeza de que com elas também despencariam aquelas que eu não tinha, caso eu as tivesse. As não disponíveis seriam como as disponíveis, que despencaram. Eu nunca sabia quantas palavras seriam necessárias para cobrir de todo a corrida errante atrás da minha testa. Uma corrida errante que logo se afasta das palavras encontradas para ela. Quais são as palavras? E com que rapidez deveriam estar à disposição e revelar-se com outras para alcançar os pensamentos? E o que significa alcançar? É claro que o pensamento fala consigo mesmo, de modo bem diferente do que as palavras falam com ele. Vou repetir essa parte, está bem? É claro que o pensamento fala consigo mesmo, de modo bem diferente do que as palavras falam com ele. Ela elucida uma parte importante dessas coisas. Ok? Mas a Hertha Miller, ela, além das palavras, ela agora vai se ocupar dos elementos. Lembrem, como ela faz coincidir palavras com objeto, ela olha também para os objetos. Provavelmente, se ela olha para um fogão e não há uma palavra correspondente ao fogão, o que ela faz? Ela inventa? Ela deixa assim no silêncio? O silêncio será a palavra? Como faz uma pessoa como a Hertha Miller, para a qual a palavra é muito forte? A palavra é um ser existente, é muito importante na vida dela. Ela vai nos explicar isso num dos textos muito bonitos do livro dela. Ela fala assim: desde sempre eu dei importância aos objetos. A aparência dos objetos tanto fazia parte da imagem das pessoas que os possuíam quanto as próprias pessoas. Hertha Miller, quando olhava um fogão e diziam: esse fogão é de tal pessoa, ela já fazia uma composição entre a pessoa que ela imaginava e o fogão. O fogão passava a ser parte dessa pessoa e a pessoa do fogão. Então, se era um objeto como uma espingarda, ela já associava aquela pessoa à espingarda, a espingarda da pessoa. Ela fazia já todo um elemento a partir da utilidade, do uso, da função, não é? O objeto não ficava ali parado, separado da pessoa. Se diziam que era de alguém, já fazia parte imediata. Ela não conseguia mais pensar na pessoa sem aquilo. Por vezes, um carinho, um amor que ela tinha por alguém, se diziam: olha, esse objeto aqui de bater, de machucar, de fazer isso é de tal pessoa. Na mesma hora ela já fazer uma outra ideia da pessoa. Era assim que ela funcionava. Então ela nos diz: a aparência, tanto quanto parte das pessoas, eles sempre são parte inseparável do que e como uma pessoa foi. Eles são a parte mais externa retirada da pele das pessoas. E caso sobrevivam a seus donos, a pessoa ausente entra inteiramente nesses objetos deixados. Aí ela fala do pai dela, quando esteve no hospital e quando morreu. Ela diz assim: ó, em casa, numa gaveta da cozinha, entre os talheres, ficaram as menores chaves de fendas do meu pai. Enquanto ele vivia, minha mãe dizia quase todos os dias que aquele não era o lugar para ferramentas, que ele tirasse dali. Depois que ele estava morto, elas ainda permaneceram lá por anos. Aí a visão das ferramentas não incomodava mais a minha mãe, já que o seu dono não estava mais sentado à mesa, que ao menos as suas ferramentas ficassem junto aos talheres. É uma das maneiras como ela associava isso. Ok? Como ela entendia o mundo, fazendo essas relações, buscando essas justificativas. Vou fazer aqui uma breve parada para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui e depois retornaremos com a outra parte do trabalho. Prosseguindo então o nosso trabalho, após as colaborações, a Hertha Müller prossegue e aprofunda essa questão ainda dos objetos. E ela diz: os pontos em que alguma vez e por qualquer motivo desconhecido tive um estranhamento diante de objetos, eles voltaram, sempre. Os objetos se repetem e me encontram. Vona escreve: há uma realidade sufocante das coisas, cujo propósito eu desconheço. Fecha aspas. Então, Hertha Müller prossegue dizendo: sem motivo algum, chapéus têm algo de espionagem. Sem o conhecimento de seus donos, segredos se enfiam de mansinho entre o cabelo da cabeça e o forro da seda. A maioria deles eu também não conheço, mas sempre sinto que eles existem quando alguém manuseia o chapéu. Assim, puxar o chapéu ou arejar o chapéu tem pouco a ver com mostrar respeito e muito com oferecer a testa, já que ela fica pelada quando o chapéu foi tirado. Por favor, esse longo trecho que ela agora descreve, falando de roupas, objetos pessoais, chapéu, objetos de vestuário, nos mostram como ela constrói essa relação da palavra com o objeto. Vejam como ela faz. No caso do chapéu, não é ao observar um chapéu, para ela, ela, sem motivo algum, ela acha que o chapéu tem a ver com espionagem, não é? Que o dono do chapéu nem sabe que os segredos ficam ali, entrando de mansinho entre o cabelo e o forro da seda. Ao ver o chapéu, as palavras que ela associa ao chapéu são essas. Bem, e sendo assim, essas palavras todas povoam a palavra chapéu? Quando alguém diz para ela chapéu, imediatamente ela tem todo acesso a esse mundo, esse elemento? Para Hertha Müller, sim. Ela tem acesso a esses elementos quando essas pontuações ocorrem. Mas não é apenas desta forma. Ela aprofunda e torna, às vezes, muito complexo esses elementos, principalmente quando há algo acontecendo e é muito forte, por exemplo, quanto a chapéu, e ela tem que associar essas coisas. Ela termina toda essa parte, ela é longa, dizendo assim: gosto de pessoas com chapéus, pois, quando puxam o chapéu, mostram seu cérebro, e até hoje abaixo o olhar no momento da retirada do chapéu de alguém. Não olhe para lá, senão você vê demais. Ela cita autores, ela cita passagens, ela aprofunda muito essas relações. Citei apenas uma como uma das maneiras de entendermos, né? Ela também fala o que acontece quando estamos num ambiente no qual nós não entendemos bem a língua. O que acontece? Não é? Como fazemos? As palavras estão surgindo, nós vamos criar palavras? Você viaja, por exemplo, para a Romênia, um país tão bonito, vai visitar Bucareste, vai visitar as aldeias romenas. Nós não conhecemos o idioma. O que fazemos quando alguém fala conosco em romeno? Nós imaginamos o que a pessoa está dizendo, nós tentamos ler o contexto e construímos palavras, aos poucos nós vamos entendendo a palavra que a pessoa diz e relaciona como é isso. Vamos ver como isso é para ela. Ela diz assim: quando o ambiente só fala aquilo que não se sabe, atentamos para a língua. E permanecendo o suficiente, o tempo disponível no ambiente, aprendemos a língua para a gente. Foi o que me aconteceu. a cabeça não tinha ideia de como se deu isso. Acho que se subestima a escuta das palavras, mas a escuta se prepara para a fala. Certo dia, a boca inicia a fala por si somente. Aí o romeno já se tornara como se fosse meu. Diferente do alemão, porém, as palavras arregalavam os olhos quando, sem querer, tinha de compará-las com as minhas palavras alemãs. Suas imbricações eram sensuais, atrevidas e, surpreendentemente, belas. A Hertha se refere especificamente à aprendizagem dela da língua romena, país onde ela nasceu, que acontece depois dela aprender o alemão. O alemão, o dialeto alemão que ela falava naquela aldeia de poucas pessoas alemãs dentro da Romênia, foi a primeira língua que ela falou. Depois é que ela viria a aprender o romeno. Então ela faz muitas comparações. Ela mostra como uma palavra era em romeno, como uma palavra era no alemão. Por que que para ela o romeno parecia no início tão atrevido, tão surpreendente, tão bonito, não é? E tão mais suave, ela coloca depois. Ela fala das flores, como é que flor num idioma às vezes era masculino, no outro era feminino, e as surpresas que isso tudo ia acarretando ela à medida que ela ia aprendendo e comparando. Várias páginas adiante, a Hertha Miller nos diz: era cada vez mais frequente a língua romena ter as palavras mais sensitivas, que me pareciam mais adequadas do que a minha língua materna. Não queria mais prescindir da amplitude das transformações, não na fala e não na escrita. Em meus livros ainda não escrevi uma única frase em romeno, mas é evidente que o romeno sempre escreve junto, porque cresceu para dentro do meu olhar. Aqui a Hertha nos traz uma ilustração belíssima e de grande complexidade. Vejam, a língua que ela considerava materna, ela que nasceu na Romênia, era o alemão. Essa era a língua que ela tinha como materna. No entanto, ao aprender o romeno, ao gostar muito da língua romena, ainda que ela não escrevesse na língua romena, a língua participava da vida dela, afetivamente, existencialmente. O que será que isso acarretava? Alguma modificação? O que será que isso trazia a ela? O que isso aprofundava, retirava, acrescentava? Ela disse que quanto ao alemão, ela nunca amou a língua materna dela por ser melhor que qualquer outra, mas sempre a amou por ser mais familiar a ela. Essa era a identidade que ela tinha. Ela diz: a confiança instintiva na língua materna, infelizmente, pode ser abalada. Ela cita como um exemplo Paul Celan, quanto ao extermínio dos judeus, do nazismo, né? E como ele fica quanto à língua materna dele a partir daí. Ela diz que depois de muito considerar isso, ela chegou a uma conclusão. Não é como fazer. Qual é o lastro, qual é o sentido, qual é o escopo. Que esse elemento que ultrapassa as palavras, esse elemento que faz a identidade, esse elemento que faz o espaço de transcendência. E ela diz assim: eu me apoio numa frase de Jorge Semprún. Ela está em seu livro O Adeus de Federico Sanchez e é o resumo do prisioneiro de campo de concentração e do imigrante Semprún vivendo em terra estranha durante a ditadura de Franco. Semprún diz: não é a língua que é a minha pátria, mas aquilo que se fala. Vamos repetir. Não é a língua que é a minha pátria, mas é aquilo que se fala. E Hertha Miller acrescenta: ele sabe no mínimo. do mínimo acordo interior com os conteúdos pronunciados que é necessário para pertencer. Como é que na Espanha franquista o espanhol poderia ser sua pátria? Os conteúdos da língua materna se dirigiam contra a sua vida. O reconhecimento de Semprún de que pátria é aquilo que é falado, raciocina ao invés de fazer lisonjas à pátria no ponto mais miserável da existência. Sim, vejam como para a autora estes elementos funcionavam, como eles, o caminho que eles seguiam, né? Então ela aprende o romeno mais tarde, com alguma dificuldade. Então ela nos diz, algumas páginas adiante, mesmo quando eu já falava o romeno fluentemente e sem erros, ainda continuava atônita, prestando atenção às ousadas imagens dessa língua. As palavras pareciam discretas, porém ocultavam posicionamentos políticos de modo certeiro. Eram histórias contidas em diversas palavras que se contavam sem terem de ser ditas. O país estava, como em qualquer situação de pobreza, infestado de baratas. E as baratas se chamavam russos. As lâmpadas nuas, sem abajur, se chamavam lustre russo. E as sementes de girassol se chamavam chiclete russo. As pessoas comuns se posicionavam diariamente contra o grande irmão, através de jogos de palavras espertos e depreciativos. As relações de sentido ficavam encobertas, causavam um efeito mais satírico ainda. Herta Miller nos conta, então, quando as palavras, significando algo, querem dizer uma outra coisa. E o que isso, para ela, agora que falava o romeno fluentemente, lhe causava como surpresa. É muito interessante esse trecho, que é longo, e que eu convido vocês, como sempre, a ler a obra na íntegra, cada obra que nós trabalhamos. Quando ela vai tratar, então, de explicar o título do livro, né, O Rei Se Inclina e Mata, ela faz uma das explicações sobre por que usar rei e não ditador, né? Uma vez que a situação na Romênia não era tanto para rei, mas sim para uma ditadura tremenda política. Ela diz, muitas vezes me perguntavam por que aparece tantas vezes o rei e raramente o ditador nos meus textos. Bem, a palavra rei soa macia, e muitas vezes me perguntam por que aparece tantas vezes o barbeiro em meus textos. O barbeiro mede os cabelos, e os cabelos medem a vida. De fato, aqui mesmo, ela coloca várias vezes nessa obra o barbeiro. Bem, agora vamos para muitas páginas adiante. E ela vai nos contar quando ela finalmente vai para a Alemanha. Será que tudo isso que vimos até aqui quanto às palavras também teremos na Alemanha? Quando ela muda e vai, ela que se considerava, tinha identidade, vejam, a própria língua materna que ela considerava era a língua alemã, mas era um dialeto. Quando ela chega à Alemanha e conhece o idioma oficial e como ele é falado, que é diferente de como era naquela aldeia romena, o que será que ocorre? Ela quebra as palavras, ela flexibiliza as palavras, procura entender as palavras, como ela faz? Sobretudo para alguém a quem as palavras eram tão determinantes como para Herta Miller. Ela diz, desde que eu vivo na Alemanha, eu ouço de vez em quando que esse ou aquele estaria maduro para a ilha. É uma expressão idiomática que ela coloca aqui. Maduro para a ilha. Com o que se subentende férias numa ilha. A felicidade da ilha para um turista. Maduro para ele, então, significa isso, ok? Alguém que está maduro para tirar férias, ir para uma ilha, felicidade numa ilha de turismo. Então ela diz, mas para mim, a palavra composta, Inselglück, felicidade da ilha, tem duas partes divergentes. A palavra Insel, ilha, não admite a palavra Glück, felicidade. Vivi mais de 30 anos numa ditadura, na Romênia. Cada um por si era uma ilha. E o país inteiro, mais uma. Um campo isolado fora e controlado por dentro. Havia, portanto, sobre a grande e sólida ilha que era o país, a pequena ilha errante que era a gente mesmo. As duas sobrepostas à força. Duas realidades forçadas uma sobre a outra, uma na verdade e cada uma das duas por si só, já teria bastado para se arruinar. Também na minha família, cada um formava uma ilha. Eram os anos 1950, uma infância no estalinismo, um vilarejo distante, sem estrada de asfalto para a cidade, mas não um terreno apolítico. 3, 4 funcionários políticos mantinham tudo e todos sob controle. Eles vinham da cidade, escolados há pouco. Os jovens controladores iniciavam a sua carreira num lugarejo. Destacavam-se com ameaça, interrogatório, prisão. O vilarejo possuía 405 casas, mais ou menos 1.500 moradores. Todos andavam por aí com sobressalto. Ninguém se arriscava a falar sobre isso. Meu avô murmurava frases para dentro do queixo, a cada serviço doméstico. Minha avó mastigava suas orações para si. Minha mãe mergulhou no trabalho até a plena exaustão física. Meu pai no álcool, até as pernas dobrarem e a língua gaguejar. E eu não compreendia nada em termos de conteúdo. E intuitivamente tudo, nessa ruína sem palavras, acasalada com o silêncio. Eu andava comigo mesma. Muitas vezes queria fugir deles e para fora de mim. Também falava em voz alta comigo quando tinha certeza de que ninguém estava me vendo. Conheço da minha infância a infelicidade da ilha. Todos se constituem dela. Os da casa, os do vilarejo. Vilarejo, vizinhos eram 2 romenos, um eslovaco e um húngaro. Cada um por si, com a sua língua diferente. Seus feriados, sua religião, suas vestimentas. Ela diz que, no entanto, ali onde ela morava, na Romênia, por ser um vilarejo, não era eslovaco, não é? Não era húngaro, era alemão. Ela disse que eles eram culpados diretamente pelos moradores, pelos crimes que Hitler fazia. Ela disse que era muito difícil, não é? Muito complicado mesmo. E ela passou, quando ela sai da Romênia e vai para a Alemanha, achando que as coisas estavam resolvidas, que nada. Esses problemas continuam, só que de outra maneira. Em suma, uma pessoa que passou a vida inteira discriminada por essas e outras questões, que para ela sempre foram graves. Ela diz, e outra ilha era nomenclatura. Funcionários da economia, funcionários do partido, serviço secreto, polícia, militares, eles tinham um estado dentro do estado, blocos de moradia, lojas, hospitais, cantinas, zonas de caça, locais de férias só para si. A sua felicidade da ilha talvez até fosse uma, se comparada à vida das pessoas comuns. Bem, numa parte avançada da obra, já perto do final, ela vai nos contar sobre a Alemanha, finalmente, quando ela, depois já estabilizada, não é? Esses elementos todos. Por favor, considerem tudo isso dentro do que estamos tratando. Da linguagem, da língua que você fala, especificamente, como um elemento que possibilita você se expressar, que faz com que você recue, as adequações, os endereços, a Hertha Miller ilustra como era para ela. Em filosofia clínica, vamos estudar como é isso para cada pessoa e as implicações em torno desses temas. Para alguns que passam pelo que ela falou, por mais que a língua possa ser determinante, um veículo de expressão, às vezes a língua morre. E por vezes a pessoa vai junto, outras vezes não. A língua sucumbe, se fragmenta, vira outras coisas. Para cada um isso é de um jeito. Então ela diz, o alemão é a minha língua materna. Desde o início eu entendia cada palavra na Alemanha, quando viemos para cá. Eram todas palavras mais que conhecidas, e ainda assim o sentido de muitas frases agora era dúbio. Eu não conseguia avaliar a situação, a intenção com que certas palavras eram ditas. Investigava observações toscas como, que engraçado. Eu compreendia como uma frase complementar. Eu não entendia que elas funcionavam como suspiros casuais, que não possuíam qualquer conteúdo. Quando a pessoa dizia que engraçado, significando, ah, tá, ou é, eu tomava esse que engraçado por uma frase completa e pensava, engraçado, a pessoa está achando engraçado. E continuava sendo o contrário de algo que fosse triste. Eu não imaginava que pudesse significar apenas é ou a. Em cada palavra pronunciada, julgava eu, deve haver uma declaração, senão não teria sido dita. Duas vezes eu comprei flores em uma mesma loja. A vendedora, uma mulher em torno de 50 anos, me manteve na memória da primeira para a segunda vez. Como prêmio para minha volta, ela escolheu as mais belas flores, boca de leão do balde. Hesitou um pouco e perguntou, que compatrícia é a senhora? A senhora é francesa? Como eu não gosto da palavra compatrícia, hesitei também e instalou-se entre nós um silêncio antes de eu dizer, não, eu venho da Romênia. Então ela me disse, tudo bem, não faz mal, e sorriu como se de repente estivesse com dor de dente. A frase soou bondosa como, isso pode acontecer, é apenas um pequeno erro. E ela não ergueu mais o olhar para mim, só fixou sobre o buquê empacotado. Estava embaraçada, havia me sobreestimado. Já quando pedi boca de leão, eu tive que pensar. No meu alemão, nesse que eu falo, que eu trouxe comigo da Romênia, essas flores se chamavam boca de sapo, não boca de leão. Na língua lá do vilarejo, na Romênia, diretamente significava coacho, portanto, apenas o canto contínuo que os sapos emitem. A diferença entre leões e sapos não poderia ser maior. A comparação dos dois animais é inclusive absurda. A boca de leão no alemão da Alemanha é uma boca de sapo, um coachar do sapo, grotescamente sobreestimado. Do mesmo modo, eu fui sobreestimada alguns minutos depois. Sobreestimado, uma palavra que não é tão usada no português, mas que a tradutora utilizou, não é? Significa que é quando a gente coloca um valor maior, uma qualidade maior, aquelas que são reais, né? Sobreestimar. Bom, aí ela prossegue. Quantas vezes tive de responder na Alemanha de onde eu venho? Na revistaria, na costureira, no sapateiro, no padeiro, na farmácia. Eu entro, cumprimento, digo o que eu quero. Os vendedores me atendem, dizem o preço. E então, após engolir em seco, de onde a senhora vem? Entre colocar o dinheiro sobre o balcão e guardar o troco, eu digo, da Romênia. Como se tem de falar um pouco sobre o sapato ou sobre o vestido, sobre o que dá e o que não dá, até que, portanto, se esclareceu o intento manual, pronunciei várias vezes completas, seguidas. Aí despedem-se com a frase, mas a senhora já fala muito bem o alemão. Não quero deixar por isso mesmo, mas não tenho nada a acrescentar. coração me bate através das orelhas. Quero sair tão discreta e rapidamente para a rua que acabo fazendo o contrário, na porta e chamando atenção. Quando tem que empurrar, eu puxo. E quando tem de puxar, eu empurro. E ela não fica nada bem com isso. Se desgasta, fica muito triste com esses elementos. Logo ela, que como escritora, receberia o prêmio máximo na literatura no mundo, não é? O prêmio Nobel de literatura, escrevendo em alemão. Esse mesmo alemão que ela coloca desse modo tão dilemático. E ela diz que a Alemanha do pós-guerra fez um esforço imenso para trabalhar algo que ela chama de normalidade. Desde o romance, desde a fala, desde, sabe, até o fator de imigração, ela diz que isso se tornou muito grande na Alemanha. E que para ela sempre trouxe muito atrapalho, porque como falar em normalidade, não é? Ainda mais ela que conheceu tantos elementos díspares, tantas composições, o que seria a normalidade nisso, tudo em que ela viveu? Com isso, chegamos ao fim do nosso trabalho hoje, esta lindíssima obra, recomendo a leitura na íntegra, O Rei se Inclina e Mata, de Herta Miller, publicação no Brasil da Biblioteca Azul. Uma das muitas obras belas da Herta Miller, há outras, e foi bem dilemático escolher uma para o nosso trabalho, havia outras duas igualmente importantes para esse trabalho nosso de hoje. De qualquer maneira, fica a recomendação da obra. Agora eu vou desligar o gravador para que os senhores possam estabelecer os diálogos, as complementações, os contrastes em torno disso que trabalhamos aqui, que é uma prolongamento da aula sobre semiose que fizemos na outra semana.
Der Applaus ist längst vorbei und dein Herz schwer wie Blei. Jeder redet auf dich ein, trotzdem bist du so allein. Und du siehst so traurig aus, komm in mein Arm, lass es raus. Glaub mir, ich war wo du bist und weiß, was es mit dir macht. Doch wenn du lachst, kann ich es sehen. Ich seh dich mit all deinen Farben und deinen Namen hinter den Mauern. Ich hab das alles so gewollt, den ganzen Terror und das...